Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Tinha eu apenas 10 anos de idade, principiou o conde, quando meu pai, 5 anos depois de enviuvar, recolheu em casa, nas suas terras do Alto Douro, uma senhora ainda, uma genmã da moça, cultivada no trato e no espírito, mas totalmente desamparada de recursos pecuniários. O marido, pois que era casada, havia-se de tal modo incompatibilizado com ela, que a infeliz resolveu abandoná-lo e procurar, só por si, com o que sabia de muizenho, inglês e francês, os meios de viver modestamente em qualquer província de Portugal ou do Brasil. Chamava-se Helena. Era uma criatura loura, franzina de corpo, feições muito expressivas e olhar inteligente. Parece que ainda estou a vê-la. Meu pai, que a princípio psicossó lhe confiara a educação primária dos filhos mais novos, foi a proporção que se deixava tomar de simpatias pela professora, resignando em suas mãos primeiro a direção espiritual de minhas irmãs, depois o governo da casa, e afinal o governo absoluto do seu próprio coração. Escravizor. Desse cativeiro na Filmarilha, que se converteu nos últimos encantos do pobre velho. E a contar de então, meu caro hóspede, se Helena já era a senhora absoluta de todo o palácio, que não ficaria sendo com o nascimento da filha? Sua vontade incisiva e nervosa conquistou e dominou desde o conde até ao último dos nossos lacaios.
As desavenças e os desgostos em Damília não se fizeram esperar.
Minhas duas irmãs, que se tornavam mulheres, foram as primeiras a reagir contra a ditadura que lhes queriam impor. Uma casou logo para fugir ao jugo da falsa madrasta, a outra exigiu que a metessem em um convento, donde só saiu para unir-se ao homem que a tomou por esposa. Meu pai não pôde sobreviver por muito tempo à ausência de minhas duas irmãs e à desorganização da sua casa. Agravaram-se-lhe os padecimentos de que sofria. E faleceu pouco depois, legando à amante e à filha ilegítima uma boa parte dos seus bens. É o que por esse tempo fazia meus estudos em Coimbra. Corri à casa paterna e tratei do inventário de meu pai. Olena havia se afastado já com a filha, que nessa ocasião teria 15 anos, e veio a casá-la alguns anos depois com um capitão de marinha, conhecido pela alcunha de Leão Vermelho. Meu pai, exclamou Gregório. Sim, confirmou o conde, o senhor é filho desse casal. Sua mãe, porém, foi abandonada na cidade do Porto pelo marido, ficando-lhe apenas do matrimônio, além dos desgostos de uma viuvez forçada, um filho de 2 anos. O fim dessa pobre mulher já o senhor conhece naturalmente. Foi o convento e a loucura. Sim, disse Gregório. Mas o que talvez não saiba, acrescentou o conde, é que antes disso, teve ela a ocasião de salvar a vida da pessoa com quem depois me casei. Foi enfermeira incansável e desvelada da filha de um velho amigo de meu pai, a qual sem dúvida teria sucumbido sem a dedicação e os sacrifícios de Cecília. E o filho, a criança de que o senhor falou. Essa criança, logo que a mãe perdeu a razão, foi recamada pela família de minha noiva e, depois do meu casamento, veio em companhia de minha mulher para o Brasil, onde foi entregue aos cuidados de certa senhora. A senhora que me educou, Dona Florentina Guiar? Justamente, respondeu o conde. E o capitão, o pai dessa criança, é de quem vamos tratar agora. E o conde, tendo se lentado, bebido alguns goles d'água e afagado a barba, continuou. Leão Vermelho, depois de repudiar a mulher, o que a levou ao desespero da loucura, partiu para as Antilhas Espanholas, levando consigo um marinheiro fiel e brioso, que sempre o acompanhara e tinha por ele uma adoração sem limites. Conhecia esse valente marinheiro, chamavam-lhe Tubarão. Depois da viagem às Antilhas, Leão Vermelho meteu-se no Rio de Janeiro e aí travou relações com uma riquetê, com quem pouco mais tarde veio a casar. A casar? Mas então minha mãe havia já morrido. Ainda não, e essa causa da perseguição que sofreu seu pai no Rio de Janeiro e da sua fuga rápida para Buenos Aires. Era bígamo. A segunda mulher ficou com uma filha no Rio por nome Clorinda. Clorinda, a mesma com quem ontem eu senhor casar. Clorinda, visto isso, é minha irmã. Perfeitamente sua irmã. E foi por isso que me conduziram para cá. Isso foi uma das razões. A outra vai o senhor conhecer agora. E o conde, depois de uma pausa, acrescentou. Do senhor tem sem saber uma enorme riqueza à sua disposição.
Como assim?
A herança de seu pai.
Dom.
Didão pai morreu há 6 anos em Montevi pobre. Foi o que ele fez constar, para não ser percitar. Mas a verdade é que se passou a Portugal com o nome suposto de João Brasileiro, e apenas há 2 meses faleceu. Meu pai ainda vivia. Sim, eu e minha mulher. Somos aqui os únicos os senhores desse segredo. Sei de toda a vida de seu pai e acompanhava os seus últimos passos. Porque a condessa muito se interessa por tudo o que de respeito e sou a falecida Cecília, sua mãe. Diga-me, não lhe consta que Clorinda recebesse uma mesada? Pois não, confirmou Gregório. Sei que a velha Januária recebiu uma pensão misteriosa, da qual ela própria dizia não saber a procedência, como sei igualmente que esse dinheiro era o único recurso que te tinham as duas para viver. Esse recurso vai desaparecer com a morte de seu pai. Pai, mamãe, se deixo de ser seu marido, príncipe e a ser irmão, não se trata disso agora. Eu me encarrego de fazer continuar a mesada. Amanhã mesmo remeterei a primeira. Não haja escrúpulos. É com o seu dinheiro que vou socorrê-las. Não lhe disse há pouco que o senhor tem uma fortuna à sua disposição, pois faça o favor de ler isto. E passou-lhe um jornal português, indicando-lhe um certo ponto marcado a lápis. Será possível? Cacamou o Harpas, lendo as primeiras palavras. Leia tudo, disse o conde. E se estiver disposto a aceitar a proposta, amanhã mesmo partar-te-á comigo para a Europa. Gregório leu a notícia da morte de seu pai e a confirmação de que este deixara uma grande soma de bens, que seriam recolhidos pelos poderes competentes, até aparecer um filho, existente no Brasil, segundo declarações exatas. E sabe o senhor a quanto montam esses bens? Perguntou o conde ao rapaz. Excedem a 400 contos fortes. Bem, disse Gregório, amanhã mesmo o prismo tepio a preparar-me. Vou a... Nada, contrariou o outro, nada disso. O senhor parte daqui mesmo, eu darei as providências necessárias para que não venha a faltar coisa nenhuma. Mas preciso ao menos despedir-me do lugar em que trabalho, reunir os objetos que me possam servir para a viagem e dar a Clorinda uma explicação da minha ausência. É justamente o que não convém de forma alguma. Estas coisas decidem-se assim. E o conde calcou o botão da campainha elétrica. Veio o criado. Prepara as minhas malas e previne a senhora de que lhe desejo falar ainda esta noite. O criado curvou a cabeça e saiu. Mas eu hei de partir assim sem mais nem menos. Observou Gregório, a último ponto contrariado. É para o seu interesse, meu amigo. A perda de um paquete podia acarretar consigo a da ocasião. Lembre-se do velho provérbio indiano. A fortuna só tem cabelos na frente da cabeça e é calva na nuca. Se a não agarrarmos de frente, ela se irá por uma vez e nunca mais a pilharemos. O senhor só sairá daqui para a bordo. Mas os meus interesses, os meus compromissos, que me esperam lá fora. Tudo isso não vale a 20ª parte do tesouro que o reclama com urgência. Mas uma coisa não elimina a outra, bem podíamos conciliar as duas. Deixemo-nos de meias medidas, meu caro senhor. Já lhe disse o que tinha a dizer, agora só me resta acrescentar que, nas condições apresentadas, estou pronto a apanhá-lo noutras. Lembre-se, porém, de que sem o meu concurso, lhe será muito difícil chegar a qualquer resultado prático a respeito da herança de seu pai. Mas, senhor conde, objetou Gregório, se eu fizer o que veza. Me aconselha, fico absolutamente sem recursos, abandono meu emprego, abano tudo. E que falta lhe podem fazer essas coisas? E o conde, depois de um pausa, disse com a mais resoluta calma. Enfim, senhor, eu sigo amanhã no paquete que parte para a Europa. Quer ou não quer acompanhar-me? Bem, respondeu Gregório, inspirado pelo ar resoluto do conde. Estou às ordens. Neste caso, vou apresentá-lo à minha família que irá também. O rapaz consertou rapidamente o laço da gravata, passou a mão pelos cabelos e pouco depois, em companhia do conde, era anunciado nos aposentos da condessa. Ao chegar à porta, sentiu logo um doce perfume de paz honesta. Tudo ali era castamente tranquilo. Havia na atmosfera o aroma grave de flores secas, esquecidas no fundo de uma velha gaveta de família. Os móveis e o tapete, os quadros e as cortinas revelavam a mesma sobriedade de gosto, o mesmo recato de sivetas, as mesmas inclinações finas e aristocráticas. Não se encontravam ali as fantasias baratas do luxo moderno. Não havia as fragilidades douradas da falsa opulência, tudo era bom e sincero. O biscuit não substituía o mármore, o gesso pintado não tomava o lugar do bronze, e o cromo litográfico não fazia as vezes da aquarela e da pintura a óleo. Cada objeto dizia sinceramente a sua espécie e a sua qualidade. Predominava em tudo a mesma singeleza bem educada. Nada de arrebiques, nada de frisos de pinho envernizado, nada de guarnições impertinentes. As boas gravuras inglesas e as magníficas fortes destacavam-se perfeitamente da nudez austera das paredes. Os móveis de madeira sem lustro tinham cada um a sua utilidade imediata. Não havia os preguiçosos divãs que conduzem à volúpia e ao doce farniente. Não havia as dúbias cadeiras que obrigam o corpo a uma posição enervante e sem cerimônia. Gregório transpôs a porta daquele santuário, inteiramente penetrado pela alma misteriosa que daí se evaporava como o perfume religioso de um templo. A condessa, assententada junto à tua mesa, lia um grosso volume de capa azul à luz vermelha de um candeeiro de alabastro. Vestia uma roupa inteira e afogada de casimira indiana, e tinha a cabeça resguardada por uma touca de renda de Valença. Não se lhe via luzir uma joia. Ao lado, em uma cadeira mais baixa, bordava a filha, toda preocupada com seu trabalho. Maria Luísa, este o nome da menina, teria 17 anos, não travessos e rudosos, mas angélicos e intranquilos, como tudo o que a cercava. A luz do candeeiro deva-se bem à sua cabecinha loura, redonda, encimada pelas tranças, que a envolviam à moda das velhas estátuas. Sentia-se o azul dos seus olhos por das palpebras abaixadas sobre o trabalho. Não houve o menor alvoroço com a entrada de Gregório. A condessa marcou com uma fita a página que lia e pousou devagar o livro sobre a mesa. Depois estendeu a mão para o moço e, com um sorriso muito amável, ofereceu-lhe um lugar perto de si, enquanto o conde o apresentava às duas senhoras. Minha mulher e minha filha, disse o velho, indicando as duas. Gregório cumprimentou-as, possuído de um forte sentimento de respeito, e foi sentar-se ao lado da condessa. Até que afinal o temos conosco, disse ela descansadamente. E, voltando-se mais para ele, acrescentou, fazendo um ar sério. Fui muito amiga de sua mão. Era uma excelente pessoa, entre outros obséquios. Devo-lhe a vida. O senhor conde já teve a bondade de contar-me isso mesmo, sustentou Gregório, um pouco perturbado. Se envolveu a condessa, eu própria lhe havia recomendado que o fizesse. E depois de dar a entender à filha que se retirasse. Não temos tempo a perder. O conde naturalmente já lhe falou sobre a herança de seu pai, não é verdade? Senhora, está disposta a partir. Bem, neste caso darei daqui a pouco as providências para a viagem, por enquanto falemos do senhor.